criançada, vai começar agora o programinha Criança Feliz.
Amigos ouvintes, hoje a palavra-chave do nosso programa é a palavra amigos. A música acaba de nos dizer que é bom amigos ver, amigos a gente fazer, amigos reter, amigos rever e amigos ter. Você sabe o que é um amigo? Aqui no meu dicionário estou lendo: amigo é uma pessoa ligada a outra por laços de amizade. E ainda, amigo é aquele que ama, estima e aprecia. E um pouco adiante diz que o amigo é um defensor. Gostei muito dessa última parte. O amigo é aquele que nos defende. Pequeno ouvinte, você tem um amigo que o defende? Pena eu não ter escutado a sua resposta. Mas olha, escreva-me contando quem é esse seu amigo e como foi que ele defendeu você, certo? Bem, ter um amigo é algo maravilhoso e é feliz aquele que pode apontar para alguém e dizer: olha, esse aí é meu amigo. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, ele também teve bons amigos. Por exemplo, os irmãos Lázaro, Maria e Marta, a quem ele visitava com frequência lá em Betânia. E não nos esqueçamos também de seus discípulos, é claro. Hoje você vai ouvir sobre a grande oportunidade que esses 11 amigos tiveram para defender Jesus. Vamos lá?
Bye. claras brilham no céu. Em silêncio, um grupo de 12 homens caminha através da escuridão. Aliás, deveriam ser 13 homens, mas há poucos minutos, um dos homens abandonou os outros. Em seu coração reina agora a escuridão. Uma intenção horrível domina este homem.
Ah, eu vou denunciar o mestre! E eu vou ganhar dinheiro por isso. Muito dinheiro! O dinheiro! O dinheiro!
Durante tanto tempo, esse homem havia seguido o mestre, mas agora ele rompeu com Jesus. Ele se foi, se afastou de Jesus. E por isso, dentro dele e ao redor dele, reina a escuridão. Vocês estão ouvindo os 11 amigos andando no escuro da noite? À frente vai Jesus, caminhando firme, mas no seu coração há medo. Medo por aquilo que vai acontecer em breve. E os seus 11 amigos, como estão eles? Ah, amedrontados eles olham de lá para cá, enquanto seguem a Jesus em silêncio.
Eu não consegui entender as palavras que Jesus disse há pouco. Eu tenho desejado ansiosamente festejar com vocês esta ceia da Páscoa, pois será pela última vez. Última vez. Isso soa como uma despedida. Por que Jesus está querendo se despedir da gente? Não entendo.
Puxa, mas Jesus está tão diferente. Ele está tão mudado. Gozada, cadê aquele ar de vitória, aquele ar de segurança que ele sempre mostrou pra gente, hein? Ele parece tão aflito. O que será? Será que ele está com medo?
Ver Jesus tão triste me corta o coração. E para dizer a verdade, eu mesmo estou morto de medo. Medo? Mas medo de quê, afinal de contas?
Ah, mas que noite foi esta? Que noite! O grupo continuou andando até se aproximarem de um jardim. É o pequeno jardim de Getsemane, que fica na encosta de um morro fora dos muros da cidade. Ali há oliveiras, canteiros de ervas cheirosas e um pequeno poço, de onde o jardineiro tira água para regar as plantas. Jesus e os amigos já tinham ido ali outras vezes após jantarem. Às vezes conversavam enquanto andavam debaixo das árvores, outras vezes oravam. E às vezes ficavam apenas sentados com seus próprios pensamentos enquanto olhavam as luzes da cidade que cintilavam lá embaixo. Sim, por muitas vezes tinham vindo até o jardim, mas a noite de hoje está diferente. O jardim deserto está mergulhado na solidão silenciosa da noite. Uma brisa fresca sussurra entre as árvores. O luar dança pelos troncos curvos e sobre o chão. As estrelas brilham como sempre lá no alto e escuro céu. Não está tudo como sempre? Por que então a noite é diferente? É que algo terrível está prestes a acontecer. Isso os discípulos estão sentindo em seus corações. Bem que eles notaram os olhares furiosos dos fariseus quando os encontraram no templo. E depois, aquelas palavras tão misteriosas de Jesus durante o jantar. Mas esta noite também está diferente para o próprio Jesus, e ele sabe muitíssimo bem por quê.
Dentro de pouco, os homens virão me prender, e me farão sofrer torturas e me matarão. Amanhã será o dia, e eu estou com medo do que virá amanhã.
Isso não é horrível, mas tinha que acontecer. O Senhor Jesus mesmo queria que fosse assim. Ele não merecia ser castigado assim, porque nunca fez mal algum. Os homens é que tinham feito sempre o mal, e por castigo não podiam entrar no céu. Jesus estava pronto a sofrer o castigo no lugar de todos os homens.
Pai, castiga só a mim. Eu amo os homens. Deixe-me sofrer o castigo por eles. Assim eles não precisarão ser castigados e poderão entrar no céu. O meu castigo está chegando e eu estou ficando apavorado.
Crianças, todas as pessoas têm medo de morrer um dia. Muitas pessoas têm dado suas vidas por livre e espontânea vontade em favor de algo em que acreditavam. É preciso que uma pessoa seja muito corajosa para dizer que está pronta para morrer, a fim de ajudar alguém. E Jesus era corajoso, o mais corajoso dos homens que já existiu. Mas, é corajoso se ele está com medo? Acontece que Jesus não está com medo da morte, não. É outra coisa que o amedronta.
Eu estou apavorado. Estou com medo de cair na ira do Deus vivo. Amanhã, quando eu estiver pendurado naquela cruz, o Pai não vai olhar para mim como seu filho amado, não. Eu serei um pecador aos olhos dele, o pior pecador que já existiu. Tenho pavor em cair nas mãos desse Deus vivo e poderoso. A minha hora está chegando. E eu estou tão apavorado. Eu terei de carregar sobre mim o pecado de todos, todos. E isso vai ser tão difícil, tão difícil.
Logo que chegaram ao jardim...
Amigos, estou sentindo uma necessidade enorme de falar com meu pai. Por isso, sentem-se aqui. Eu vou ali mais adiante para orar.
Mas, senhor, o senhor vai sozinho?
Não. Você, Pedro, e Tiago e João virão comigo. Venham. Sabem, a minha alma está tão cheia de pavor e tristeza, a ponto de morrer. Por favor, fiquem aqui. Fiquem acordados comigo. E orem por mim.
Senhor,
tá bom, senhor. Pode deixar.
O coração dos três discípulos estremeceram ao ouvirem as palavras de Jesus.
Isso não pode estar acontecendo. Jesus, tomado de tristeza, de medo, pavor. É assim que fala o meu Senhor, aquele que manda na doença e até na morte? Mas isso está me enchendo de pavor também, puxa.
Será esse o mesmo Jesus que corajosamente atravessou a multidão na ocasião em que queriam matá-lo lá em Nazaré? Ele está com medo?
Jesus, meu amado Mestre, você com medo? Você que no meio da tormenta, daquela tormenta horrível, quando já afundávamos, ordenou que o mar se acalmasse e que o vento parasse, você está apavorado? Com medo de quê?
Mas Jesus havia se afastado deles. Foram um pouco adiante e, na sua angústia, jogou-se no chão e falou com o Pai do Céu. A Bíblia nos conta como foi duro, como foi difícil a luta que se travou dentro dele. A luta foi tão terrível que o seu suor caía como gotas de sangue na terra.
Ah, meu Pai, se é possível, então afasta esse cálice de mim. Ah, porém, eu não quero que você faça a minha vontade, e sim a sua. Não a minha, Pai, mas a sua vontade.
Jesus continuou a orar angustiado por algum tempo. Só então levantou-se e voltou para junto dos seus discípulos. Mas o que é isso?
Ei, Pedro! Tiago! Ei, João, acordem!
O que foi, hein?
Pedro, você está dormindo, Pedro.
Eu?
Você não pode ficar acordado nenhuma hora comigo.
Ai, senhor. Perdão, senhor, mas eu fiquei confuso. Eu acabei dormindo, desculpa, né?
Não se preocupe, mestre. Agora nós vamos ficar vigiando com o senhor.
Isso mesmo. Nós vamos ficar acordados.
Está bem. Eu vou orar outra vez.
Jesus entrou mais para o interior do jardim. Ali deixou-se cair de joelhos outra vez. No meio de tanta angústia, a oração era o único recurso que podia consolá-lo. Só que agora ele não erguia os olhos para o céu como fazia de costume ao falar com o Pai. Curvou a cabeça, torcendo as mãos.
Meu Pai,
Tenho tanto medo. Estou tão triste. Se possível, passa de mim esse castigo. Não. Não, o que eu quero, pai. Não o que eu quero, e sim o que você quer. Eu farei tudo o que você quiser, pai. Mas ajude-me. Me dê forças para suportar o grande castigo que virá sobre mim. Meus amigos dormem outra vez. O sono deles é mais forte do que o desejo de ficarem acordados comigo. Ah, terei que combater esse combate sozinho, sem os meus amigos. Sozinho.
Pela terceira vez, Jesus se lançou no chão e orou. Lutou em oração por você e por mim. E foi ali que Jesus viu que o Pai não o deixava sozinho, como os discípulos, pois Deus enviou um anjo que o fortificou. Agora estava pronto para enfrentar o inimigo. Por isso, voltou para junto dos discípulos. No seu coração já não havia mais medo.
Ei, Pedro, João, Tiago, vocês ainda estão dormindo? Podem descansar sossegados.
Ainda bem, eu estou muito de sono.
Onde ele foi?
Ué, mas... que barulho é esse aí? Esses gritos? Essas tochas? Parece que procuram por alguém. Veja a multidão que se aproxima.
Levantem-se, amigos. Aquele que me traz está se aproximando. É? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores daqui a minutos.
Mestre, está querendo dizer que estão procurando por você?
Sim, é a mim que eles querem.
Ah, mas nós ainda temos tempo de nos esconder. Venham, vamos lá, vamos fugir antes que seja tarde demais.
Sim, mestre. Ainda temos chance de fugir. Eles ainda não nos viram. Venha, senhor.
Calma. Vamos esperar por eles aqui mesmo.
Jesus não fugiu nem se escondeu. Ficou ali ao lado dos discípulos, vendo as pessoas com tochas se aproximando. Puderam ouvir o murmúrio de muitas vozes e até o passo pesado dos soldados.
Gente, olhem! São os servos do sumo sacerdote.
E a polícia do templo.
O quê? Olha só, Judas Iscariotes? Não, eu estou enganado ou é mesmo Judas que vem na frente deles, hein?
É ele mesmo. Mas o que significa isso?
Pouco antes de entrarem no jardim, Judas havia dito aos inimigos de Jesus.
Vocês conhecem bem a Jesus? Não? Então eu vou mostrá-lo para que vocês não prendam o homem errado. Eu vou fazer de conta que ainda sou amigo dele. Eu vou dar um beijo nele. Agora observem bem, hein? Observem bem! E aquele a quem eu der um beijo, agarrem-no com firmeza, certo?
E agora, ante os olhos esbugalhados dos seus ex-amigos, Judas caminhou direto para Jesus. Parou na frente dele e o tratou com gentileza.
Boa noite, mestre.
Judas, você me trai com um beijo?
A isso, Judas não teve coragem de responder. Depressa, ele se escondeu atrás dos soldados. Jesus se dirigiu a eles.
A quem vocês estão procurando?
Jesus!
A Jesus de Nazaré!
Sou eu. Eu sou Jesus. Oh!
Os soldados recuaram e caíram no chão. Tamanho susto. Como podiam prender um homem que os fazia cair no chão?
Afinal, a quem vocês estão procurando?
Jesus!
A Jesus! Nós queremos Jesus! Onde está Jesus?
Pois eu sou Jesus. Se quiserem, podem me prender. Mas, por favor, não façam mal aos meus discípulos. Deixem que eles se vão em paz e segurança.
Algemem esse homem! Vamos, rápido!
Mestre, podemos lutar? Trouxemos nossas espadas.
Peraí, isso não! Solta aí, meu mestre! Chega pra lá, rapaz! Olha, vocês não querem soltar? Ah, então tome isso, olha! Tome isso!
Pedro, meta já na bainha sua espada. Você não deve me ajudar.
Ah, mas eles estão prendendo você, mestre.
Não é cortando a orelha do soldado que você vai me livrar, Pedro. Sabe, Pedro, os anjos do céu poderiam vir me ajudar. Se eu pedisse ao meu pai, viriam milhares deles. Mas eu não quero ajuda. O que está acontecendo agora precisa acontecer, entende?
Jesus virou-se e foi até o soldado ferido e curou a orelha cortada. Jesus foi tão bom com seus inimigos, mas os inimigos não foram tão bons com ele. Prenderam-no e o amarraram como se fosse um assassino perigoso. Os principais sacerdotes assistiam tudo com um sorriso malicioso no rosto. E foi a eles que Jesus se dirigiu.
Vocês saíram com espadas e paus como para prender um salteador? Eu estive diariamente com vocês no templo e vocês nunca puseram a mão em mim. Ah, mas esta é a hora de vocês. A profecia das escrituras está se cumprindo.
E então, levaram-no embora, fazendo Jesus marchar morro abaixo, escoltado por soldados para não fugir. E aí, aconteceu algo espantoso.
Vocês viram? Jesus não está disposto a se defender dos seus inimigos.
É verdade. E não quer que o defendamos também.
Ah, ele não aceitou nem a minha ajuda, tá? Olha, é melhor nós sumirmos daqui antes que os soldados voltem para nos prender também, hein?
É isso aí, vamos fugir. Cada um pro seu lado. Adeus, companheiros, adeus!
E os 11 discípulos sumiram na escuridão do jardim. Abandonaram Jesus, deixaram-no sozinho. Mais tarde, quando alguns soldados os procuraram no jardim, não encontraram um só. Exatamente como Jesus tinha dito, isso aconteceu.
Ainda esta noite, a fé de vocês vai balançar. Cada um de vocês vai me deixar sozinho.
E lá pelo caminho escuro, através do vale de Cedrom, os soldados levaram Jesus preso para a cidade de Jerusalém.
Jesus chamou de Pedro, depois dele era Tiago e João, o seu irmão. Tinha André e Felipe e até Bartolomeu. Tinha Mateus que o Evangelho escreveu.
só nas coisas que ele via. Tinha até outro Tiago e um por nome de Tadeu, e também outro Simão que veio da Cananeia, e o último era Judas, e foi este o traidor.
E ao lado do rádio dizendo: mas isso não foi justo. É, não foi justo Jesus ser preso como um ladrão, um assassino, e ser arrastado para a cidade. E não foi justo também que os seus amigos o abandonassem. Eles perderam aquela grande oportunidade de defender a Jesus. E a perderam por causa do medo que sentiram. Bem, Jesus precisou ser preso assim desse jeito. Era o começo do castigo que ele tinha de sofrer por você e por mim para nos salvar. Amiguinho, Jesus já é o seu salvador? Veja, ele sofreu tanto por você. Receba-o agora mesmo. Você que já é salvo por Jesus, alguma vez não fez como os discípulos, deixando-o sozinho? Já estou ouvindo você dizer, mas como se eu nunca estive com Jesus? É verdade, você nunca encontrou o Senhor Jesus em pessoa. Mas nós podemos deixá-lo sozinho quando não o defendemos ou não defendemos o seu nome diante dos outros. Deus nos dá oportunidades para defendermos o nome de Jesus. Vamos fazê-lo todos os dias?
Oh, eu sou muito feliz. Oh, eu sou muito feliz. Pois Jesus é meu amigo. Ele mesmo é quem o diz. Ele foi quem me salvou. Ele foi quem me pelo sangue do Cordeiro, eu já sei que salvo estou. Pela graça de meu Deus, pela graça de meu Deus. Não por obras que eu fizesse, quis Jesus me dar os céus. É somente
terminou o nosso programinha Criança Feliz. Mais uma produção da Rádio Transmundial.